O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Hellmann's e Nomad.
Olá, olá para vocês todos, um grande abraço, começando mais um Na Quadra daquele jeitão. Por um segundo vocês perderam uma coisa muito boa, né? Por um segundo o Guilherme abaixou o volume. Mas ó, não era um gemidão.
Não. Ainda bem, né?
Ô Gui, tudo bem com você? Vamos junto pro nosso Na Quadra, temporada acabando e o bicho tá pegando, pra rimar.
Tudo bem, Ari, tudo bem, amigo fã de esporte, o bicho tá pegando, pegando e muito. A gente tem muitas indefinições, né? A gente tem a briga pelo primeiro lugar da Conferência Oeste, a briga pelo segundo e terceiro lugar da Conferência Leste, tem ali do quarto, quinto, né, do Oeste também, até o sétimo, oitavo, numa briga boa. E tem a briga lá embaixo, entre Golden State Warriors e Houston Rockets, já que o Lakers abriu uma gordurinha aí em relação ao décimo e ao décimo primeiro.
É, o Lakers venceu ontem duas prorrogações, o Bucks, a gente vai falar disso aí também no nosso Na Quadra, mas eu queria começar pelo primeiro comentário que tá aqui, antes de entrar no ar, o Eric Santos Rodrigues mandou assim, kkkkk, comentaristas terão que falar do Mavs, e ainda pior, bem... E eu queria falar uma coisa pra você, primeiro mandar um grande abraço pra você, meu querido Eric, e dizer que eu não tenho nenhum problema em falar mal do Dallas, né? Eu sou um fã incondicional do Luka Doncic, ele é um jogador fantástico. O que eu sempre achei errado foi a forma com que o time joga e como ele usa, como o Luka Doncic é usado nesse time. E aí, se a gente for ver o Dallas Mavericks nesses últimos jogos, como ele tem feito, ontem, por exemplo, ele fez 28 pontos no Sacramento Kings. E o time ganhou, e ganhou tranquilo, né? Ele não precisa fazer 35, ele não precisa fazer 45, ele não precisa fazer 70 para o time ganhar. Ele precisa fazer 30, 28, acertar as bolas de 3 dele, só que os outros também precisam fazer 12, 14, 17, 19, né? E aí os caras são mais envolvidos. Você viu a potência que o Gafford tá jogando na defesa desse Dallas? Que coisa bonita, dando toco para cima de todo mundo, né? Então tá bonito ver o Dallas jogar agora. Eu não tenho nenhum problema em falar mal do Dallas Mavericks. Pelo contrário, um jogador fantástico.
Falar bem.
Falar mal também não tem nenhum problema. Mas falar bem do Dallas Mavericks, um jogador fantástico como o Luka Doncic, merece, né? Seria extremamente frustrante, né? Na nossa geração, a gente acompanhando a carreira dele desde o início, e ele já tá indo o quê? Pro sexto ano dele de liga? Né? Se esse cara não chegasse de novo, ele chegou a uma final de conferência, mas não chegasse de novo, não chegasse a uma final, não disputasse um título, não vencesse um campeonato, olha que frustração que seria para a NBA ter um jogador como esse. Né? A crítica nunca foi ao time nem aos jogadores, né? A forma com que o time jogava. Né? E como isso mudou um pouquinho nos últimos jogos e o resultado veio dentro de quadra. Só a gente ver os jogos, a vontade dos jogadores e como eles estão jogando diferente.
Exato, Ari. E aí a gente aproveita esse comentário dele também para falar que, no final das contas, a gente estava com razão. Né? Porque a forma com que esse Dallas jogava, a gente pegava que puxava os números. Né? O time arremessava 92 bolas. 50 bolas eram arremessadas pelo Kyrie e pelo Luka Doncic. Né? Se a gente pega, por exemplo, o jogo de ontem, que foi uma baita vitória contra o Sacramento, um confronto direto, os times estavam com a mesma campanha e teve esse jogo eles jogando, inclusive, acho que jogaram fora de casa, não foi? Foi fora de casa, né? O Kyrie Irving e o Luka Doncic arremessaram 37 bolas de 92, olha a diferença que dá. Nisso você pega aí, no total são 5 jogadores com duplos dígitos em pontuação, você tem um Tim Hardaway vindo do banco com 22 pontos, você tem o Gafford, que agora é o titular, né? Acho que ele é titular desde que ele chegou, na verdade, né? Fazendo seus números, a mesma coisa com o PJ Washington. Então é essa a questão, é de como você joga. Isso vai ditar a chance de sucesso do seu time ou não, né? E assim, você vê também um esforço maior, principalmente do Luka Doncic, em defender um pouco melhor, né? Em mostrar esse esforço para os companheiros. E aí você tem todo mundo se engajando aí nessa questão defensiva. E o time, claro, 9 vitórias nos últimos 10 jogos faz com que o time se torne perigoso, né? Se eu acho que o Dallas é favorito ao título, ainda acho que não. Mas que teve uma melhora considerável na maneira que o time joga, isso é indiscutível.
É, e no jogo contra o Utah Jazz, né, que foi back-to-back para Dallas, né, Dallas jogou ontem contra a Sacramento e 2 dias contra o Utah Jazz. E foi um baita jogo de Dallas contra o Utah. E nesse jogo também, o Doncic fez 29 pontos e o Kyrie 27. Né, nenhum dos dois... O Doncic está fazendo... Qual que é a média dele? Ele é líder da NBA, 34 pontos agora por jogo. Então, não precisa... Cara, eles combinando o talento dele... Combinando com os outros jogadores desse time, aí você olha aqui, dá licença até para eu ver, porque eu não lembro de cabeça, mas o Gafford deu 13 pontos, pegou 11 rebotes, deu 5 tocos no jogo, o PJ Washington fez 16 pontos, acertou 2 bolas de 3, o Hardaway veio do banco de novo com 3 bolas de 3, então esse é o jeito novo de jogar do Dallas Mavericks, é um jeito muito mais legal de ver, inclusive, o jogo. Né? Porque não é bola para o Doncic e seja o que Deus quiser. Né? A bola está girando, os outros jogadores estão participando mais do jogo, então está divertido ver o Dallas jogar. E não era, era muito, muito, muito chato. Era o time, para mim, era o time mais chato de ver jogar da NBA, era o Dallas Mavericks. E nesses 2 últimos jogos aí, nessa série, na verdade, de vitória, não tem sido. A bola fica muito tempo com o Doncic? Fica, é óbvio que fica, né? Mas ela gira mais. Né, os outros jogadores estão sendo mais envolvidos. E aí, eu acho que o Gui toca no ponto que a defesa melhora. Claro. Né, a partir do momento que você envolve os outros jogadores, a defesa também fica mais forte. Né, e playoffs, você precisa de uma defesa forte, porque não adianta. Né, você vai virar o Indiana Pacers, que faz 140, mas toma 145. Né?
Então... Exato. Né? E a questão do ritmo também. Eu acho que, em relação ao ritmo, o Dallas não vai ter problema, porque eles jogam num ritmo um pouco mais devagar, porque é o ritmo do Doncic, né? Ele não é... Ele faz correr, mas ele não é de correr muito a quadra. Se ele vê algum companheiro que tá livre ou que tá numa boa situação, ele estica esse passe. Mas se não, a bola, eles vão jogar meia quadra, que é como ele tem uma leitura muito melhor, como ele consegue criar situações para ele, consegue criar situações para os companheiros, né? E eu acho que é isso. Quanto mais eles consigam envolver os jogadores coadjuvantes, mais perigoso esse time fica, porque eles colocam os coadjuvantes em ritmo, ou seja, se tornam jogadores perigosos no ataque, além de ser estimulados a defender.
Bom, lembrando que hoje tem rodada dupla, né? Só porque, para passar, né? A gente começa 8 da noite com Abre o Jogo, aí 8:30 tem Clippers e 76ers, um jogo extremamente importante aí para os dois lados, né? 76ers, cada jogo aí, agora, nesse final, ainda sem o Embiid, é um jogo crucial. E o Clippers, que está meio cambaleante, né? Mas ainda está sustentando ali com um mando de quadra, é um jogo extremamente importante aí para os dois lados. E na sequência tem Denver e Suns. A gente vai falar mais desses dois times aí também no nosso Na Quadra hoje. Essa é a nossa rodada dupla. Lembrando que amanhã continuam aí as loucuras de março, né? Mas sexta-feira tem NBA, final de semana não tem.
Não.
Né? Mas,
aliás, sexta a gente passa o Dallas, né?
Sexta a gente tem Dallas, né?
Dallas e Sacramento.
Baita jogo de novo.
Baita jogo de novo.
Jogo de ontem, né? Jogaram ontem nesse back-to-back aí de Dallas. Então, O Igor Brunelli falou que o time mais chato de assistir nesse momento é o Milwaukee Bucks. Deixa eu chegar nele aí, viu? Vamos falar do Milwaukee Bucks. Que coisa terrível, né? Estão destruindo o meu argumento. Obrigado aos Bucks. É só para finalizar aí, Dallas, acho que é isso, né? Esperar também mais um pouquinho para ver se essa sequência continua. Não foram vitórias contra times horrorosos, né?
Não.
E foram vitórias, assim, com o time jogando bem, né? Acho que é o mais importante de tudo, e aproveitando ao máximo o talento desse cara, porque ele é fantástico, né? Ele realmente é um jogador muito diferente, ele é muito preciso, ele é muito inteligente, e vai ser legal ver Dallas brilhando aí, talvez, nos playoffs. É mais um time para dar competitividade pro negócio.
Né?
Porque...
Ah, já tem pouco, né?
Então, mas é mais um. O Oeste é uma incógnita absurda, assim. Denver é, acho que na opinião de quase todo mundo, Denver é favorito, mas ainda é uma incógnita absurda, qualquer outra série, né? Parece que todo mundo pode ganhar de todo mundo aqui. Inclusive, tem Denver pode perder, porque não também, né? É esporte, então é favorito, não significa que vai ganhar com o pé nas costas sem jogar e sem jogar sério. Então vai ser legal esse playoff no Oeste.
A gente tá vendo aqui Dallas tem que jogar ainda com Oklahoma, Sacramento, duas vezes com Golden State e Miami, os jogos mais... E duas vezes com Houston também, que Houston é um time que vem... É o time mais quente do momento, né? Apesar de estar fora da rede da zona de play-in ali. Por enquanto. São 9 vitórias seguidas, tá? A um jogo do Golden State Warriors aí nessa última vaga da Conferência Oeste, né? Então vamos ficar atento também a esse Houston Rockets. Mas Dallas depois joga uma vez contra Detroit, Charlotte e Atlanta. Então tem assim uma tabela bastante acessível, tem inclusive possibilidade de subir até um quarto lugar. Né? Então, a gente está falando aqui que está muito, realmente muito apertado. Dallas está a um jogo e meio do Clippers. Né? O Clippers joga hoje, nesse jogo aí, transmite contra a Filadélfia. Eles jogaram no domingo contra a Filadélfia em casa e perderam. Né? Então, você tem aí o Clippers vem num momento bem, bem difícil.
Pois é. O Marcelo Fernandes está falando mal dos juízes. Realmente, né? A arbitragem na NBA tem sido algo ruim nessa... Ontem, no jogo, o Lakers ganhou, cara. Foi legal o jogo pra caramba, mas eu achei que foi falta ali no final do jogo em cima do Antetokounmpo. Eu daria aquela falta ali, enfim, mas a arbitragem...
Mas vamos falar o que é verdade. Você tá ganhando de 19, jogando em casa...
É, não pode dar pra colocar...
Contra os Lakers, isso. Sem LeBron, você não
LeBron
pode
tava
dar...
fantasiado de papai Smurf ontem, entendeu? Tava de papai Smurf, com aquele gorro vermelho lá. E com a jaqueta dos Pirates, ele tava, do Pittsburgh Pirates, tinha um pesão enorme.
Ah, não vi. Eu não vi, eu não acompanho esportes menores.
Eu também não, só o Cruzeirão. Mas que terrível, né?
É, o Milwaukee Bucks, quando contrataram o Doc Rivers, eu tinha falado aqui, poxa, você mandou o Budenholzer embora por causa de alguns erros dele nos playoffs. Se esse era o argumento, que eu acredito que seja, né? Principalmente na temporada passada, quando o time terminou em primeiro e saiu para o oitavo. Então, que sentido faz você trazer o Doc Rivers, que tem errado constantemente nos últimos playoffs? Né? Não tem tido sucesso, não tem chegado à final de conferência com times extremamente competitivos. Qual é o sentido disso? Né? Porque ele tem experiência? Porque ele vai controlar o vestiário? Beleza, mas hoje em dia não basta só isso. Ainda mais nessa competitividade que tem. E ontem foi exatamente isso. O Doc Rivers, ele prepara bem o jogo. Ele prepara bem o jogo. Você pode ver que ele consegue boas vantagens. 20 pontos, 25 pontos. Mas aí parece que o outro time muda alguma coisa, ele tem uma dificuldade tremenda de se reajustar. Né? Acho que ele até pode usar mais os assistentes. Fala, me ajuda, o que vocês estão vendo? Né? O que a gente pode fazer para mudar? Porque... não dá para ele ficar acompanhando o que está acontecendo, parado, inerte, sem fazer absolutamente nada.
E faz tempo, né? Vou usar o mesmo argumento que eu uso para o Phoenix aqui, para o Milwaukee, apesar de ter sido o meu argumento em favor dos Bucks, né? Porque eu acho que esse time realmente tem bastante talento. Né? Talento no Lillard, talento demais no Antetokounmpo. Só que parece que esse talento está sendo mal utilizado, assim, né? Ontem, no final do jogo, teve aquele momento ali, estava até comentando com o Guido, a indefinição, né, de quem vai ser o cara do jogo, se vai ser bola no Antetokounmpo, se vai ser bola no Lila. Sei que ele já teve alguns momentos clutch aí, né, aquele game winner que ele deu, maravilhoso, que ele saiu lá, it's game time e tudo mais, que ele é um jogador totalmente, ele é muito clutch. Mas quem que é o cara? Naquela bola final, faltando os 13 segundos, ficou um entregando a bola para o outro, eles fizeram um bloqueio, a troca veio, o Antetokounmpo ficou com um cara mais baixo na frente dele, mas ele não foi para dentro, ele não foi para decidir, ele deixou para o Lillard decidir, aí a bola não caiu, o jogo foi para mais uma prorrogação, ou foi para prorrogação, agora eu não lembro mais, porque foram muitos momentos decisivos no jogo ontem. Então eu fiquei com essa impressão, assim, que primeiro que eles não estão muito ligados quem é o cara, se é o Lillard ou se é o Antetokounmpo. Quem que é o cara do time? É o grego ou não é o grego? né? Porque para mim teria que ser ele.
Sim.
Né? Ele tem um volume grande. Acho que ele fez um triplo-duplo ontem,
fez,
né?
Fez.
Mas, cara, é...
Estranho.
É, tá esquisito, assim, não tá. Não tá aquela coisa dominante, né? Ele tá fazendo os números, mas não tá dominante, não tá chamando atenção pelo talento, deixa aqui, daqui que eu resolvo. Nenhum nem outro.
Não, e até tava ouvindo um podcast que fala sobre os Bucks. Né? E o cara tava falando, não, o cara tava fazendo um argumento que o Giannis deveria ser o MVP. É, e assim, lógico que ele tem números para isso, o time tem campanha para isso, mas quem já viu o Giannis MVP e olha o Giannis de hoje, fala, não, tem uma diferença grande aqui. Né? A gente viu o Giannis realmente, os dois anos que ele foi MVP, eu acho que foi, assim, não teve dúvida. Né? Tinha outros candidatos, sim, é verdade, mas assim, ele foi e foi justo. Esse ano... Se o Giannis se torna MVP, acho que vai criar uma série de dúvidas, né? Porque a gente tá falando, né? Primeiro que você tem o Jokic jogando do jeito que tá, e você tem um Shea jogando do jeito que tá jogando, né? Você tem um time na conferência do Giannis que tá dominando a NBA desde o começo, né? Então não dá para você, eu pelo menos vejo assim, considerar. Eu acho que não é a melhor, tá longe de ser a melhor temporada do Giannis.
Pois é, não é... Porque às vezes a gente fica olhando box score e acho que o cara jogou demais, né? Mas, bom, pode até ter jogado. Mas o que me chama a atenção é porque, assim, nos anos de MVP ele era muito dominante dos dois lados da quadra. Né? Ele era dominante na defesa, era difícil passar por ele. Ele foi jogador defensivo do ano também. E no ataque ele era imparável. Né? Perto da cesta ele era imparável. E hoje eu não estou vendo esse Giannis imparável. Né? Tô vendo ele sofrendo realmente muitas faltas, indo bastante para a linha do lance livre, mas não tô vendo aquele jogador que tá dominando, esse espaço aqui é meu, né? Aquela batida para dentro dele, essas coisas, isso que ele faz, ó.
Isso
aí o tempo inteiro, né? Desse tipo de bola aí do Antetokounmpo. Sei lá, tem alguma coisa esquisita aí.
Eu acho que precisa um pouco mais dessa definição, porque assim, até mesmo o Giannis já deu declaração de que não, o Lillard tá aqui para as bolas decisivas. Tá, beleza, eu entendo, mas eu acho que também o fato dele estar aí para as bolas decisivas não quer dizer também ele, tá bom, dar todas as bolas pro Lillard no momento final. Não, ele tem que continuar com essa agressividade que ele tem, porque isso vai deixar o Lillard ainda mais livre. Né? Vai chamar, o Giannis tem essa qualidade que ele faz com que a defesa tenha que vir dois, às vezes três jogadores para pará-lo, para tentar pará-lo, e ele tem, já mostrou capacidade de colocar essa bola para fora. Então acho que falta um pouco disso. O Doc Rivers tem também como característica os times dele jogam bastante estáticos, né? Ele aproveita muito, tenta aproveitar muito a qualidade das suas estrelas, mas isso faz com que ele jogue muito parado. Então, isso pode ser um problema também para o Milwaukee.
Eu tenho até o pessoal falando que acha que ele foi bem dominante ontem. Os números realmente chamam a atenção, né? Ele fez 29 Sim. pontos e 21 rebotes. São números espetaculares em duas prorrogações. Só que, para mim, o melhor pivô em quadra ontem foi o Anthony Davis.
Sim.
Né? O Anthony Davis, esse sim, ele foi... Chamou o jogo para ele sem o LeBron James. É claro que ele contou ali com a excelente atuação do Austin... O Austin Reaves também teve triplo-duplo?
Teve.
Teve, né?
Teve.
Uma ótima atuação do Austin Reaves. O Russell também jogou bem.
Sim.
Né? Então, assim, os outros jogadores jogaram muito bem. Olha o LeBron de Papai Noel. Papai Smurf. Só que, para mim, ele foi o cara do Lakers ontem. É, 34 pontos, 23 rebotes. Né? Você vê que ele é um cara que está dando muita assistência, que ontem nem muita assistência ele deu. E ontem ele até estava arremessando de três. Ele meteu o quê? Três bolas de três no jogo?
Sim, 3 de 8.
O Anthony Davis, né? Ele chamou o jogo para ele. Para mim, ele foi o melhor pivô dentro de quadra. O melhor grandão, né? E o Brook Lopes ontem também, hein?
Olha, o Brook Lopes, eu acho que o Milwaukee tá usando ele demais, né? Porque ele tá sendo... um alvo defensivo muito visado pelos adversários, que é o quê? Ele fica muito dentro em situações de pick and roll. E é tudo que o cara da bola quer, ele quer ter essa leitura, ele quer ter esse espaço para ver, o cara está muito dentro, eu vou fazer um arremesso da meia distância, ou eu vou atacá-lo para chamar e passar a bola para fora. Né? Então, eu acho que E assim, eu continuo achando que o Brook Lopez é um ótimo defensor, principalmente um ótimo protetor de aro. Mas nessa situação em que ele tem que sair do garrafão, faz com que o Milwaukee sofra e sofra demais.
E outra coisa, só para terminar desse assunto, é sobre o Los Angeles Lakers. Esse time, cara, esse time pode ganhar de qualquer time.
É.
Eles estão lá em décimo, nono. Né? Décimo está o Golden State. Estão em nono. Nesse momento.
A dois jogos do Phoenix Suns e do Sacramento Kings.
Mas nesse momento, para jogar um jogo em casa que se perdeu, um abraço.
Isso.
Né? Ano passado eles ficaram em sétimo, né? E aí ganharam do Minnesota e depois e foram direto para os playoffs.
Isso.
Aí jogaram contra Memphis, que foi segundo, e ganharam, né? Mas esse time aí é um time muito estranho também. Porque é um time capaz, para mim, de ganhar de qualquer time na NBA.
É.
Incluindo o Denver, apesar deles terem tomado
4-0.
Mas o jogo que eles tiveram aí, que foi o jogo dos 40 mil pontos do LeBron, foi um baita jogo. Né? Que Denver é muito bom. E jogou muito bem o último quarto daquele jogo para ganhar. Mas eu acho que o Lakers pode ganhar com o LeBron James, com o Anthony Davis jogando dessa forma, com o D'Angelo Russell, que de 2 meses e meio para cá cresceu de uma forma incrível. Se o Austin Reeves contribuir, o Hachimura é um cara que está contribuindo. Vai que volta o Vanderbilt aí para os playoffs, para ajudar essa defesa, é um time, para mim, que pode ganhar de qualquer time na NBA. Qualquer um.
E Ari, eles estão...
Acho que eles não seriam favoritos contra um monte, mas para mim eles poderiam ganhar de qualquer um.
E eles têm dois jogos de diferença, principalmente do Suns. Por que eu vou falar do Suns? Né? Porque o Suns é a tabela mais difícil daqui até o final da temporada. Então eles jogam contra Denver, Oklahoma, Clippers 2 vezes, Pelicans 2 vezes, Minnesota 2 vezes e Cleveland, já falei, né? Denver e Cleveland. O Lakers, por outro lado, tem a sexta mais fácil. Então são 2 jogos que dá para recuperar. E por que são só 2 jogos? Porque o Lakers, no desempate, se empatar com o Phoenix, eles ganharam 3 jogos na temporada regular. Então eles vão levar. Então tem sim uma real chance aqui. Por que que o Lakers mira isso? Exatamente pelo que você falou. Se você termina em 9º e 10º, perdeu um jogo, acabou. Acabou a temporada. Vai para casa, pensa na próxima. Né? Se você termina em 8º, se você perder um jogo, você tem mais uma chance jogando em casa para ir com essa 8ª vaga. Então o Lakers está mirando isso. O Sacramento também está ali a 2 jogos. Os jogos dos Lakers, passando aqui rapidamente, Minnesota, Cleveland, Pacers, Pelicans, Golden State. Aí tem Washington, Toronto, Memphis 2 vezes e o Brooklyn Nets.
É, porque às vezes a gente olha para um time na 9ª colocação e a gente esquece um pouquinho até da campanha do Lakers e olha só que ele está em 9º.
É.
Mas é um time que tem 40 vitórias e 32 derrotas. Ano passado, esse time terminou o quê? 41-41?
Isso.
Para ir para os playoffs. Né? Esse ano, faltando 10 jogos, o time vai ter, obviamente, uma campanha melhor do que eles tiveram no ano passado, apesar de estar na situação de play-in. Eu acho que o que a gente tem que olhar aqui também é a campanha de quem está para cima.
Sim.
Né? Porque a campanha do Denver é espetacular, a campanha do Oklahoma é sensacional, a campanha do Minnesota é incrível. Né? Então, são times que chegaram com 40 vitórias bem antes das 20 derrotas, né? Os dois têm 21 derrotas na temporada, né? O Oklahoma acho que está em... Não, Denver está em primeiro, né?
Isso, mas que tem um jogo a mais, né?
Tem meio jogo, né? Tem uma vitória a mais com o mesmo número de derrotas. Então, assim, acho que a gente tem que olhar mais pro que está lá em cima. Com 40 vitórias, não é uma campanha horrível.
Não.
Né? A NBA está bastante competitiva. Os times... Quase todos os times, que tirando Chicago e Atlanta, né, o Chicago e Atlanta, são os dois únicos times nesse momento indo para playoff / play-in com campanha negativa.
Isso.
Né, até porque o leste é um pouco mais fraco ali, principalmente na parte de baixo. Né, tem mais times fracos no leste do que tem no oeste. Então a campanha ela é boa.
Sim.
Uma campanha de 40 vitórias e 32 derrotas em outros anos, provavelmente, nessa parte aí, te deixaria muito perto de ir para playoff direto.
Sim.
Então, a campanha do Lakers, ela não é ruim.
Por incrível que pareça, Ari, é bastante improvável que aconteça, tá? Mas o Lakers ainda tem possibilidade de fazer uma campanha de 50 vitórias. Né? Por que eu falo que é improvável? Porque tem que ganhar os 10 jogos que faltam. Né? E são 10 jogos até 14 de abril. Nós estamos hoje em 27, 27 de março. Então são 16 dias, 17 dias de jogos. São 10 jogos em 17 dias. É puxado. É bastante puxado. Por isso que eu falo que é improvável. Mas assim, 45, 46, até 47 vitórias é bem factível. Né? E uma campanha de 47 vitórias é boa. Só que nesse leste, nesse oeste, pode ser uma campanha de play-in. Tem grande chance de ser uma campanha de play-in e não de play-off direto. Então, vamos ficar atento nesse Lakers aí, que eles vêm realmente se recuperando. Eu acho que o Austin Reeves está sendo um jogador-chave. O D'Angelo Russell, então, nem se fala. A maneira com que ele está jogando, né? Foi envolvido em um monte de rumor de troca. Acabou não sendo trocado e o Lakers vai se recuperando.
O Matheus Henrique falou que hoje eu tô doidão. Que o Lakers não... foi parar de puxar o saco do LeBron. E que o Lakers tá fazendo uma boa campanha. Tá fazendo uma boa campanha. A campanha do Lakers é ruim. Né? Ruim é a campanha do Washington. Né? Ruim é a campanha, sei lá, do Chicago. A campanha do Chicago é ruim. A campanha do Lakers não é ruim.
Não.
40 vitórias e 32 derrotas não é uma campanha ruim. Né? E eu aí o Cigano fala aqui que esse time do Lakers não ganha 4 jogos do Denver. Eu acho difícil para qualquer time na NBA ganhar 4 jogos do Denver, tá? Mas eu acho que o time do Lakers com o LeBron jogando em altíssimo nível, com todo mundo saudável, jogando bem, é um time que pode ganhar de todo mundo, pode ganhar. Né, poder ganhar significa que o jogo vai ser competitivo. Ele não vai jogar contra Oklahoma e tomar uma surra na primeira rodada.
Não.
Não vejo Oklahoma ganhando de 4-0 do Lakers. Não vejo os Clippers ganhando de 4-0 dos Lakers. Não vejo Minnesota ganhando de 4-0 do Los Angeles Lakers. Pode ser que ganhe a série, lógico que pode. Os outros times são muito bons também. Mas o Lakers também tem e vai entrar para jogar com uma chance de vitória.
Sim.
Né? Não é, por exemplo, você ter num leste, que podendo ser o oitavo aí, o Chicago, vai que dá uma zebra aí, o Chicago vira o oitavo, vai jogar com o Boston. O Boston é 4-0, o Chicago não tem a menor chance de ganhar uma série de playoffs contra Boston. E para mim o Lakers tem chance de ganhar a série de playoffs contra times que estão lá em cima. É só isso que eu tô falando. Não é que o time é melhor, que vai ser campeão.
Não.
É que é um time competitivo. É um time que pode jogar de igual para igual.
E que tem experiência. E que tem experiência, pode falar o que for, a experiência que tem o LeBron James, que tem o Anthony Davis, né? O próprio D'Angelo Russell não tem tanta experiência de playoff, mas é um jogador já rodado, Taron Prince também, enfim, você tem um ótimo elenco, sofreu com lesões, na verdade, como quase toda a equipe que sofreu, mas vamos ficar de olho aqui, eu acho que essa corrida final aqui, o Lakers pode tranquilamente terminar com 6-7 vitórias nos últimos 10 jogos.
E tem um negócio assim também. É uma campanha de 40 vitórias e 32 derrotas, Gui. E é mérito para os outros também. Porque você joga no Oeste, né?
Uhum.
Contra times do Leste, você faz 30 jogos.
Sim.
15 em casa e 15 fora. Só joga duas vezes contra cada um deles.
Exato.
Então são 52 jogos contra os times do Oeste.
Sim.
Né, como você falou, foram 5 jogos com o Phoenix, porque os times caíram no mesmo grupo lá da Copa NBA.
Isso.
E se enfrentaram, inclusive o Lakers ganhou aquele grupo, né?
Sim.
E o Lakers foi campeão, inclusive,
da Copa.
Copa. Exato. NBA. Vai para Libertadores no ano que vem. Tem vaga direta para Libertadores.
Eles ganharam nas quartas também do Phoenix, não foi? Eles cruzaram nas quartas de final da Copa, que foi o jogo a mais.
Ah, é, porque o jogo...
Porque eles ficaram, apesar de ser no mesmo grupo, o Phoenix saiu com a segunda melhor campanha.
Porque o primeiro jogo ele já tá esquematizado para ser um jogo de tabela normal.
Isso, exatamente. E aí, por isso que eles têm esses 5 jogos contra o Phoenix Suns. Porque eles tiveram também nas quartas e finais da Copa. E o Lakers ganhou. Então, você tem esse critério de desempate contra o Phoenix... que o Lakers pode se aproveitar disso e empurrar o Phoenix um pouco mais para baixo.
O Bruno de Almeida falou que o Chicago não tem a menor chance de entrar nos playoffs. Vou te dar um cenário aqui. Presta atenção nesse cenário aqui para os Bulls, hein? Para quem que os Bulls perderam no ano passado, no último jogo do play-in?
Faltando 3 minutos que eles estavam ganhando.
Para Miami. Perderam aquele jogo e perderam a 8ª vaga, né? Esse ano pode acontecer a mesma coisa. Porque também se Chicago perder para Atlanta, Aí um abraço, né?
É, porque não tem mais
provavelmente os dois vão jogar e o jogo vai ser em Chicago. Chicago tem uma campanha melhor do que a dos Hawks. E aí, sétimo e oitavo nessa brincadeira toda, pode ser Filadélfia e Miami. Só que nesse jogo de play-in, pode ser que um tal de Joel Embiid volte. E aí o Miami Heat contra a Filadélfia, porque Filadélfia sem o Embiid sétimo, oitavo, é a realidade. Filadélfia com o Embiid sétimo e oitavo é falso.
É falso.
Né? Porque Filadélfia com o Embiid estava brigando para ser segundo. Né? Não vou falar que estava brigando para ser primeiro, porque acho que o Boston liderou de ponta a ponta, tipo Ayrton Senna no GP de Mônaco nos bons tempos. Era de ponta a ponta. Então pode pintar esses cenários. Filadélfia ganhando o Miami, Chicago ganhando o Atlanta, e Chicago vai ter a chance da vingança contra o Heat em Miami no segundo ano que os dois times vão se enfrentar na oitava vaga do Leste. Então, fica esperto nesse cenário.
Tem uma revanche aí que pode acontecer. Mesmo em Miami.
Agora, não pode perder para o Washington, né, Chicago?
Nossa Senhora. Não, agora Chicago está começando a arriscar o nono lugar. Porque está um jogo e meio, eu acho, à frente.
E Atlanta ganhou do Boston, né? Chicago perdeu para Atlanta, para o Washington, e Atlanta ganhou do Boston.
Tempestade perfeita para Atlanta, né?
Mas então, é esse cenário só que eu queria pintar para vocês aí. Mas enfim, sou fã do LeBron mesmo. Isso não significa.
Mas quem que não é, gente?
Não sou, ele é o cara mais odiado. Ele é o mais amado do mundo e o mais odiado
mas
do planeta.
Mas você sabe que o hater, na verdade, ele é fã. Que não aguenta ver o sucesso gigantesco. Fala, não, é muito sucesso. Não, então tem que começar. Todo mundo gosta dele, eu tenho que começar a odiar. Pra ser diferente. Mas é fã. O hater é fã.
E o Davidson Mello falou um negócio que é verdade aqui. Falou que o Edi só não pode ver o Sabonis do outro lado da quadra. Nem o Jokic, né? Acho que ele não ganhou nem do
não.
Jokic, nem do Sabonis, né?
Ah, o Denver ganhou os últimos 8 jogos do Denver, do Lakers, né? Então você tem esse probleminha aí. Mas assim, é onde o Lakers sofre, né? Quando ele joga com times maiores. Porque quando ele joga com times mais ou menos na mesma altura, ou tem um pouquinho de vantagem, eles exploram muito bem. Com times maiores, eles acabam sofrendo.
O Marcelo Gerson falou aqui, fala do meu Knicks. Eu não vou falar do Knicks para não zicar. Não quero zicar o Knicks. Não vou falar
nada de Nova York.
Eu só vou falar que eu tô amando o Jalen Brunson essa temporada.
E você sabe quem volta hoje do Knicks? Mitchell Robinson.
Olha que boa notícia.
Notícia enorme, muito boa. Né? Pivô que era o titular, né? Se machucou. Até o Knicks tinha pedido para colocar ele naquela lista de lesionados em que eles têm alguns benefícios do cap space e tal. Foi negado, mas ele voltou e vai jogar hoje. Está liberado, né, para jogar. E eu fiz uma previsão no podcast que eu gravo com a Gabriela, no Papo DR. Falei, final do Leste vai ser Boston Celtics e New York Knicks. O Knicks vai tomar...
4-0 Boston.
Vai tomar, o Knicks vai tomar o terceiro lugar do Cleveland. E não acho que vai ser 4-0, não.
O Knicks é freguês, pô.
Não vai ser 4-0, não.
É CPF na nota. É tipo
eu acho que não é favorito, mas eu acho que não é 4-0 também,
Knicks
não.
E Boston é tipo Cruzeiro e Atlético na arena dos caras. É só vitória.
Ai, o Cruzeirão. O que você queria falar, Arisa, da ideia do Adam Silver?
Ah, cara, que ideia idiota.
Você acha?
Eu acho, estúpida. A ideia é idiota.
Não, mas fala da ideia.
Não, a ideia dele pro All-Star Game, né? Que ele falou que vai fazer um Estados Unidos versus mundo. Na verdade, não é a ideia que é idiota. A ideia é boa. Né? A ideia eu acho legal, na verdade. O ruim pra mim é que, cara, não depende. Você pode fazer o que você quiser contra o que você quiser. Se o jogador não tiver a fim de jogar,
Exato.
Não adiantar nada. Né? O Jokic e o Doncic, eles avacalharam.
Eles não estão nem aí para
o All-Star
Game.
Sabe? Não sei se nem se não faz parte assim, da cultura de vida deles. Né?
Não faz.
Não é...
E na Europa não tem All-Star Game.
Né? Então, assim...
Não existe.
Chegaram lá, Doncic arremessando de trás do meio da quadra, o Jokic brincando o tempo todo. Então, assim, não adianta você fazer um All-Star Game Estados Unidos versus mundo se os jogadores não tiverem comprometido com o negócio. A única forma que eu acho de verdade que você tem de deixar isso mais atraente é levar para o All-Star Game quem realmente quer ir.
É.
Quem realmente quer jogar. Né? O cara, sei lá, assinar um contrato lá, de uma cláusula no contrato, sei lá se pode fazer isso, de que indo para o All-Star Game vou jogar. Eu não estou falando que o cara precisa jogar e dar cotovelada nos outros. Eu já falei isso. Eu não quero que ninguém se machuca também no All-Star Game. Né? Mas é um negócio que, assim, na minha geração, crescendo, vendo NBA, era a parte, tirando o playoff, mais aguardada da temporada.
Sim, sim.
Você passava o ano esperando o All-Star Game porque era o verdadeiro espetáculo. E todos os seus ídolos, todos os jogadores que você gostava, eles estavam naquele mesmo jogo. Né? Era a chance de você ver todo mundo que você gostava contra todo mundo que você amava. E aí era um barato ver aquilo ali. E não era um jogo competitivo, assim, não tinha defesa, ninguém machucava naquela época, que era uma época mais física ainda da NBA, né? Mas eram jogos minimamente decentes, né? Onde você tinha um pouquinho de contestação de arremesso, não era um festival de bola de três pontos, não era um festival de enterrada, não era um festival de contra-ataque, não era nada disso. Né? Era um jogo de basquete divertido, lúdico, com as principais estrelas da liga jogando um jogo. E às vezes, de vez em quando, o negócio ficava mais ou menos acirrado, porque o jogo estava apertado, e os caras são atletas e eles não queriam perder. Tá? E aí, a partir de um tempo para cá, a NBA começou a mudar tanto o All-Star Game, porque queria uma forma mais competitiva, e ela viu que qualquer fórmula dá errado.
É.
Porque os jogadores não estão comprometidos com o negócio. Então, leva para lá quem quer jogar. Doncic foi votado para o All-Star Game. Doncic, você quer ir? Quero. Você vai jogar sério? Não. Então você não vai.
Não.
Então não vai, sabe? Ou então você vai pagar uma multa lá no final? Não sei. Não sei nem se pode fazer isso. Né? A minha ideia é, leva para o All-Star Game quem quer ir para o All-Star Game. Né? Quem quer ir? Aí você vai... Doncic, quer ir? Não, não quero ir, cara. Prefiro descansar. Beleza.
Tá tudo
tranquilo,
certo.
Tá tudo certo. Você ainda é um All-Star. Conta lá pro cara lá que ele é um All-Star. Tá? E pro cara que vai no lugar dele, às vezes nem conta. Mas às vezes você vai ter, sei lá,
Eu ainda acho, Ari.
Jamal Murray, que nunca foi pro All-Star Game, jogando um jogo mais ou menos...
Sim.
Minimamente competitivo.
É de difícil solução essa questão da motivação dos jogadores. Porque hoje a coisa, né... Na época, se fala nos anos 90, eles tinham essa questão de que era uma maneira deles aparecerem ainda mais para o mundo. Hoje a NBA está globalizada. Né? Hoje não precisa do All-Star Game para você ficar conhecido na Europa, para você ficar conhecido no Brasil, para você... Não, hoje está todo mundo já muito conhecido, contratos multimilionários. Então eles olham aquilo ali como um problema. Falam, não, eu prefiro descansar. Todos eles, a maioria deles olham assim. Né? Então eu acho que é entender se esse formato de All-Star Game ainda é viável. Se não for viável, por que não fazer essa Copa NBA, o In-Season Tournament, foi um sucesso. Né? As finais lá em Las Vegas foram muito legais. Então, talvez você pegue, alonga ela um pouquinho e coloque as finais no lugar do All-Star Game. Em vez de você só colocar semifinal e final, você coloca quartas, semifinal e final. E você faz a semana inteira de evento, de ativações com os patrocinadores, dos eventos que eles fazem no All-Star Game fora das quadras, que tem um monte de eventos com ex-jogadores e tal, continua fazendo tudo isso, eventualmente você vai fazer com que a audiência suba, o interesse suba e esses jogadores vão querer jogar.
Pois é, né? Precisa voltar de alguma forma, porque, sei lá, cara, ia ser muito legal você formar os times Estados Unidos e mundo e ver os caras jogando um jogo sério. Seria um barato. Eu acho que o time mundo ia ganhar. É. Qualquer time que tem Jokic e Doncic no mesmo time, eles viram favoritos automaticamente, assim. A gente estava até falando isso outro dia, né? Que se a Yugoslávia ainda existisse, eles jogariam na mesma seleção. Né?
E mais, ia ter mais os Bogdanovic.
Aí tem os Bogdanovic. E aí o Gui falou um negócio que é muito bom. E tem os caras que jogam lá que a gente não conhece direito.
É.
Mas que são bom pra caramba.
Sim.
Né? Então.
Pra você ter uma ideia, ele tem jogador que foi vice-campeão mundial com a Sérvia. E jogador que não era o 12º, não. Era um jogador que entrava na rotação. Também não era o melhor jogador do time. Que hoje joga na 2ª divisão da Espanha. Cara, no ano passado. Né? Então você vê que tem muito jogador sérvio, croata, esloveno, espalhado pela Europa, pelas diversas ligas da Europa, que são muito bons, que a gente não conhece, mas que se colocar num time, eles vão dar trabalho. Então tem muito jogador.
O pessoal está perguntando se o jogo do Corinthians vai ser aqui. Não, o jogo do Corinthians vai ser na ESPN 4. Tá? Corinthians e Londrina hoje, tem Corinthians e Londrina amistoso. Estreia do Fábio Santos aqui nos canais ESPN também. É, Corinthians e Londrina na ESPN 4. Pra galera que tá perguntando aqui no chat.
Vamos lá, vai lá ver o timão. Não deixa de ver NBA, não.
Então, o que mais você quer falar?
Não, acho que é isso. Lembrando que hoje tem o atual campeão contra o Phoenix
Suns. Ah, é. A gente tem que falar mal do Suns.
Tem.
Né? Tem que falar um pouquinho mal desse time aí também. Que coisa horrível, né? Nossa, os caras perderam pro San Antonio Spurs sem o Wembanyama, né? Foi um negócio, assim, de dar dó, sabe? Ninguém defendia no time, era um negócio horrível. Ah, que é bola no Kevin Durant, bola no Devin Booker, ele seja o que Deus quiser.
É muito.
E eu falei isso, eu tô falando isso há um tempão, hein?
Sim.
Que eles estão esperando juntar os três e falar, quando juntar os três, não tem pra ninguém. E estão juntando os três aí...
E não
quase
passa...
que o Bradley Beal ainda machucou de novo no jogo. Esse é que ele não machucou, porque ele foi dar um toco lá, roubar uma bola, machucou a mão.
Não passa confiança nenhuma. O time não defende bem. As rotações são muito falhas. Rotações defensivas são muito falhas. E no ataque é isso aí. Tipo, agora você, agora eu. A hora que dá, a gente passa pro Grayson Allen, ele mete uma bola. Mas assim, não tem consistência. Falta... um jogo coletivo melhor. E assim, o Phoenix corre sério risco de cair para nono, quiçá décimo, né? Porque a tabela é realmente muito dura. Né? Eu vejo aqui, tem um site que eu vejo aqui, né, essa questão da dificuldade. E eles colocam assim, numa coluna, os jogos mais difíceis e os jogos mais fáceis, que na verdade essa coluna dos mais fáceis são os times daqui, estão com campanha abaixo de 50% e tal. Do Fênix não tem nenhum nessa coluna. É tudo jogo difícil. É tudo jogo difícil. Então ele vai jogar duas vezes com Pelicans, duas vezes com os Clippers, duas vezes com Minnesota, com Denver, com Oklahoma. E aí tem um time do leste aqui, um intruso, que é o Cleveland, que também tá lá em cima. Então, olha, eles podem ter uma sequência muito dura aqui, pode cair muito nessa tabela.
Ô Gui, semana que vem a gente já vai estar mais perto dos playoffs.
Sim.
Aí eu queria te dar uma ideia aqui para a gente já fazer para o próximo programa. A gente listar para quais jogadores a pós-temporada é mais crucial em termos de carreira.
Boa. Boa, essa é uma ótima, hein? Gostei. E só lembrando o amigo fã de esporte, que na semana que vem vai ser um pouquinho mais cedo. Vai ser às 6 da tarde. Certo, Ari?
A semana que vem?
É,
6 da tarde.
6 da tarde.
6 da tarde. Né?
Então vai ser só um pouquinho mais cedo por uma questão da...
Tem liberta.
É isso.
É.
Boa. Boa. Então
tem
pronto.
Liberta.
Eu não lembrava qual era o motivo, mas eu sabia que tinha futebol.
O Saco colocou uma pergunta aqui. O Suns é a maior decepção da temporada?
Nossa, eu acho que... Então vou até dar uma olhada aqui na tabela de classificação, mas...
Quem seria a maior decepção da temporada?
Na Conferência Leste... Assim, o Milwaukee seria, mas se a gente olhar, tá em segundo ainda.
Né?
Mas eu acho que o Golden State também pode entrar nessa decepção aqui, viu? Porque, opa, bati no meu microfone aqui. Mas o Phoenix criou-se, a expectativa que se criou com esse Big Three aí, eu acho que eles tá sempre...
Estão brigando para ser, né?
É, eu acho que eles estão...
Se eles não são, eles estão ali...
Top 2.
Meio jogo atrás, brigando pra ser a maior decepção da temporada. Porque é difícil arrumar outra mesmo, né? Talvez Golden State seja uma grande decepção também, né? Porque era um time que lá atrás a gente estava imaginando que eles iam brigar por título.
Sim.
Né? E aqui eles estão brigando para ir pros playoffs. Porque o Houston tá chegando.
Tá.
Ô, Saco, você falou que o Alperi chegou. O Saco é o nosso manda-chuva aqui,
isso.
O Guilherme Saco. Sigam ele no Instagram lá, porque é legal. E no Twitter também. Ele falou que o Alperi Şengün ia ser MVP daqui 2 anos. Acho que 2 anos?
Até 5 anos.
Até 5 anos. Aí saiu o cara do time e o time ganha de todo mundo. Tiraram o turco lá e aí ganha de todo mundo. São 10 vitórias nos últimos 11 jogos, ou 12, 11 nos últimos 12.
11 nos últimos 12.
E o time tá ganhando de todo mundo sem o cara.
É. Então... ajustaram a defesa. Estão aí a um joguinho só do...
tá detonando.
Tá detonando. Estão jogando muito bem. Hoje eles jogam.
Van Vliet virou o Stephen Curry do Houston.
Verdade. Hoje eles jogam contra Oklahoma. Jogo difícil, mas Oklahoma é back-to-back.
Foi um jogão ontem.
E foi um jogão.
Foi um jogão contra os Pelicans ontem. Foi um jogão. E, ó, e aí eu tô falando aqui, 200 vezes já falei isso aí, que o Shai é meu... O Shai Gilgeous Alexander é meu voto pra MVP. E tem um monte de gente me xingando. Agora vocês vão fazer o seguinte, além de vocês me xingarem, vocês vão xingar o Shaquille O'Neal também. Porque o Shaquille O'Neal também falou que é o voto dele pra MVP, o Shai Gilgeous Alexander. Eu sei que o Jokic vai ganhar.
Vai.
Eu tenho certeza que ele vai ganhar, mas eu votaria no Shai. Esse cara, ele é um fenômeno de jogador. Se o Shai Gilgeous Alexander jogasse no mercado
grande. No Brooklyn Nets.
Ele estaria, assim, eu arrisco dizer que eu acho que ele seria, jogasse num time grande que tivesse a mesma campanha do Oklahoma.
É, lógico, né?
Óbvio,
né?
Não é jogar num time grande que teria 12 vitórias, né? Mas se ele jogasse num time com muita tradição, jogar, sei lá, em Miami, em Nova York, em Los Angeles, ele estaria, assim, em primeiro na corrida para o MVP disparado. É que ele joga lá em Oklahoma, no meio dos Estados Unidos, de um time que, desde que saiu lá o Kevin Durant e a turma dele, o time não ganha de ninguém.
Sim.
Né? E ele botou esse time no mapa de novo, sendo competitivo demais. Ele é um fenômeno de jogador. Fenômeno. Ele vai ser imenso, imenso na NBA, o Shai Gilgeous Alexander. Ele não vai demorar muito para ele ganhar o MVP dele, não.
E um jogador de 25 anos, né? Que joga, parece que tem uma maturidade, parece que tem 33, 34.
Ele é quieto, cara. É. Quieto, low profile, quieto, tranquilo, na dele. Né? Às vezes parece que até falta um desses...
Uma loucura.
Uma loucurinha, né?
Eu ia falar outra palavra que eu acho que eu não
mas
posso.
Mas é, cara, que jogador espetacular. Eu sou fã demais dele. É maravilhoso ver ele em quadra, a habilidade que ele tem, aquele arremesso na meia distância, infiltração dele, coisa linda, né?
Demais.
Eu seria meu voto para MVP. Pronto.
O meu seria do Jokic ainda. Bom, vamos nessa que a dupla maravilhosa está chegando?
O Saco mandou um comentário, falou: a canalice não passará impune pelo exército de Xingun. no próximo programa aqui, a gente podia até botar o Saco aqui pra se defender.
Boa.
Ele esteve com a gente aqui, né? A gente vai deve fazer um especial também aí pra...
os playoffs, né?
Os playoffs, né?
Faz. Aliás, nem, mas acho que ele não vai estar aqui.
Ah, ele falou que ele vai ver o UFC.
Vai, ele já deu um grito lá, falou, vou estar. Tá, né? Ele não vai estar no anterior, ele não vai estar no próximo. Ele não vai estar na da semana do dia 7.
Que é o... pré-play-in. Não.
É.
Você falou que ia viajar pra ver o UFC, rapaz.
Então, ele não vai estar na semana da última rodada da NBA, mas daí ele vai estar.
Tá bom.
Acho que é isso. Então, pois se não for isso, semana que vem a gente desmente.
Ó, daqui meia hora então, mais ou menos, abre o jogo pra Philadelphia e Clippers. E na sequência, tô junto com o Gui aí. Esse jogo é com o...
Sussasso.
O Sussasso. A dupla Sussasso. Matheus e Leonardo Sasso. E na sequência, eu tô junto do Gui aí, Denver e Phoenix. É isso na nossa rodada dupla dessa quarta-feira. Abraço.
Abraço, Ari. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.